Está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão. Apresentação: Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Agora são 8 horas e 8 minutinhos. Estamos chegando para mais uma edição do Papo e Gestão. Programaço que traz o seu segundo dia hoje, né? Nesse segundo sábado. Inclusive, no sábado passado, tivemos muitas participações. Muita gente aí participando com a gente, dando o seu toque. E lembrando que é um programa que está aqui para trazer informações, falar de gestão e, mais do que nunca, deixar você bem informado. Claro, hoje, dia 27 de janeiro, último sábado do mês de janeiro. Hoje comemora-se o Dia do Orador. Então, a todos vocês, bons de oratória, parabéns pelo seu dia, tá bom? O signo Aquário, a estação é verão, a fase da lua para hoje é cheia. O clima aqui está nublado com previsão de chuva, mínima de 23, a máxima de 28 graus. Graus, umidade relativa do ar em 93%. Valderico Júnior, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo ao Papo e Gestão.
Bom dia, Bed, bom dia aos ouvintes, bom dia essa galera muito animada que está aqui. Que equipe, viu? Eu fico muito feliz de ter essa possibilidade de estar aqui com vocês. Mais um sábado e eu tenho certeza que um programa com um bate-papo legal, informativo, e que a gente pode estar conhecendo um pouco mais também de pessoas que fazem Ilhéus. Então, a gente tem certeza que é um programa que chegou para ficar e a gente vai ter muitos caminhos a ser percorridos aqui ainda. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Joabes Ribeiro. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos aqui da bancada. Eu quero dar um bom dia especial hoje aqui para cada ilhéense, homem, mulher, feirante, morador do distrito, dos bairros que nos ouvem, mas também de toda uma região cacaueira que está sintonizada na Gabriela FM.
Principalmente aos feirantes, a turma da Central de Abastecimento ali do Malhado, aos taxistas aí, a turma do Big Meira, a turma que dá sempre essa moral pra gente. Vamos aqui às principais destaques, tá bom, da semana no Mundo da Notícia. Olha, CEPLAC e UFSB fecham acordo para nova transferência diária no sul da Bahia, hein? Os comandos da Universidade Federal do Sul da Bahia e da CEPLAC praticamente selaram uma espécie de extensão de acordo de cooperação, em que o órgão da Lavoura Cacaueira irá transferir para a nova área para a instituição de ensino superior. A localização do terreno a ser transferido ainda não foi divulgado. O tamanho da área em questão deve ficar entre 30 e 50 hectares, tá bom? Desde 2022, o campus Jorge Amado funciona em uma área de 37 hectares em terrenos transferidos da CEPLAC para a UFSB, na sede regional da rodovia Ilhéus Itabuna, 415, aqui em Ilhéus. A primeira transferência que permitiu a construção do campus sustentável ocorreu em 2015, como obra de esforços comuns de Juvenal Mainart, então superintendente regional da CEPLAC e reitor da UFSB. A cessão de mais terrenos para a UFSB é vista como positiva, principalmente devido à perda de orçamento por parte da CEPLAC e redução acelerada do seu quadro de pesquisadores e técnicos, além de sucateamento da sua estrutura e equipamentos. Mais destaques da semana, vamos falar de Itabuna, hein? Itabuna suspendeu a cobrança da Zona Sul Azul. Isso aí. Olha, a Prefeitura de Itabuna determinou que a TEDGO, concessionária do estacionamento rotativo, suspenda a cobrança da tarifa por 30 dias, contando a partir de ontem. De acordo com a gestão municipal, apesar de ter iniciado a operação há uma semana, a empresa ainda não contratou gestão e com relação ao número satisfatório de monitores e supervisores do serviço. A decisão foi motivada por reclamações dos usuários. De acordo com o secretário de Transporte e Trânsito do município, Thales Silva, a pasta vai promover mais uma reunião de alinhamento com responsáveis pela Zona Azul. A Zona Azul tem 1.200 vagas para carros com taxas de R$ 3,00 por hora. Já as motos, 600 vagas e pagam R$ 1,00. Ambos podem permanecer estacionados por até 2 horas a cada parada. Projeto de Ilhéus desbanca multinacionais e ganha prêmio Bahia Sustentável 2023. O projeto, composto por Ilhéus do grupo Amigos da Praia GAP, é um dos vencedores do prêmio Bahia Sustentável 2023, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado. A iniciativa levou a auto subcategoria Inovação Tecnológica, que integra a categoria de ideia sustentável. Com o resultado, superou projetos das multinacionais Neo Energia Coelba e Bracell. Na primeira fase da ação em 2022, o GAP distribuiu composteiras domésticas para 509 famílias ao longo de um ano. Eles transformaram 90 toneladas de resíduos orgânicos em adubo. A segunda etapa do projeto, composta em Ilhéus, passou a atender restaurantes, lanchonetes, hotéis e pousadas, além da fazenda Capela Velha de Uruçuca. A composteira, para ser restabelecida com comerciais, armazenava até 180 litros, 6 vezes mais do que a doméstica. Com elas, o GAP pretende reaproveitar mais 300 toneladas de resíduos. O kit completo é distribuído gratuitamente e possui 3 composteiras que são abastecidas todos os dias. Também com minhocas e serragem. Bacana, né, jovens? Você que adora o campo, você que adora o interior. Legal esse prêmio, hein?
É o que a gente chama de ciclo biológico. Nada se perde. Tudo se transforma. Então é um trabalho maravilhoso que precisa ser multiplicado e a gente tem como resolver essa questão.
Bacana. E por falar em gestão, claro, olha a hora aí para você que está tomando aquele cafezinho gostoso, mas com o ouvido ligado aqui no nosso Papo em Gestão, hein? 8 horas e 14 minutinhos, você que está aí da feira, você que está na feira, mas está com o Walkman aí no ouvido, o fone, dando essa moral para a gente, obrigado pelo carinho da sintonia. E agora a gente traz no Papo e Gestão um quadro muito que bacana, e esse a gente se apaixona.
É hora de conhecermos gente que constrói, aqui no Papo e Gestão.
Valderico Júnior, gente que constrói Ilhéus, é com você.
Bed, eu estou muito feliz de estar recebendo um grande amigo, não é? Um cara que é diferenciado, não é? As pessoas que têm a oportunidade, eu digo o prazer de conhecê-lo, sabe do que eu estou dizendo. Filho de uma mulher querida, que gosto muito, e pela parceria inclusive com minha mãe, grande amiga da minha mãe, e estou falando de Dona Gilca. Então um beijo no coração, Gil, que eu sei que você está nos ouvindo. Eu estou muito feliz de estar com essa pessoa e está estreando, né, as participações, Renato, aqui no nosso papo de gestão, né? Então assim, a gente está aqui com Jorge Loyola. Jorginho, seja bem-vindo, querido. E a gente realmente está muito feliz, tá? Por isso que eu fiquei tanto te perturbando no telefone, Jorginho. E aí, eu estou muito feliz de você estar aqui. Então, quem é Jorge Loyola?
Bom dia a todos. Luz para nossos dias. Vamos nessa, bora. Bom dia aos ouvintes. Primeiro que eu tô importante, né? Já o primeiro convidado, tô aqui. Vamos falar de muita coisa aqui, Juninho. Te agradeço. Sempre uma honra estar aqui. Gabriela, né? Gabriela, que tá sempre de portas abertas para tudo que eu preciso. Amigos solidários, as empresas. Enfim, só tenho pra agradecer, meu irmão. Tamo junto.
Quem é Jorginho Loyola?
Rapaz, Jorginho Loyola é um cara que, primeiro, é muito grato a Deus. Eu sou verdadeiramente grato. Todo dia eu acordo e eu olho pro céu, pego meus livrinhos de oração e agradeço a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu construí e por tudo que acontece de ruim também, de problema, porque aí já entra o Jorginho de fé. Eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que a fé é quando as coisas acontecem que você não entende, de ruim, mas ainda assim você olha pra cima e diz assim, ó, eu não entendo agora porque tá acontecendo, mas eu confio, eu entrego. Eu sou esse cara que, mesmo com as dificuldades, mesmo com as porradas da vida, eu olho pra cima e digo, eu sei que tem um porquê.
Isso na assistência que você faz com todos os seus projetos, mas também na vida empresarial, né, Jorginho?
Não, com certeza. É a mesma coisa, a mesma pessoa.
Amém.
Então, cara grato, de fé, e assim, eu sou um cara que sou apaixonado por pessoas. Amo tudo que envolve pessoas, minha formação toda é em cima de pessoas. Gestão de... tenho 3 MBAs, formação completa de PNL, coaching. Tudo que envolve pessoas, eu gosto de entender, de olhar o ser humano. Eu tenho uma máxima que é, todo mundo tem boa intenção. Todo mundo faz, às vezes faz uma coisa que ao nosso ver não é legal. mas ele não está fazendo por maldade. Eu tenho essa concepção de vida. Então as pessoas, elas são boas de essência. A vida que transforma elas.
Jorginho, na parte empresarial, o que lhe move? Né? Primeiro fale aí das suas empresas e o quanto que você ajuda a construir Ilhéus, né? Dentro desse processo. Mas o que lhe move nisso aí?
Juninho, nas minhas empresas, como a gente conversou aqui, né? O mesmo Jorginho. Então, nas minhas empresas, eu digo que minha missão é de transformar vidas. Então, eu digo ao meu colaborador o seguinte: aqui eu tenho que desenvolver para que você seja a sua melhor versão. Aí o lucro, ele vira consequência. Se eu puder trabalhar o colaborador para que ele seja o melhor dele, eu vou chegar no sucesso, não tenha dúvida. Então, assim, hoje eu tenho 3 negócios, né? Eu tenho a Teleshop Digital. Hoje são mais de 100 produtos, mas o foco principal é iPhone e smartphone. Eu tenho o menor preço de iPhone e smartphone de Ilhéus e região.
Viu aí? Viu aí?
Pode procurar, pode trazer orçamento que a gente cobre qualquer um.
É, ó. Certo? Viu aí?
Importante. Eu tenho uma empresa chamada Super Fibra. Hoje eu trabalho com Oi, Claro, Vivo, Tim, Sky, as 5 maiores do Brasil. E eu garanto que eu pego a internet da sua casa e eu reduzo o preço. Coloca melhor, mais benefício e com menor preço. Então, a gente também tem esse benefício. E eu tenho o Teleshop Distribuição. É uma distribuidora que atende aqui grande parte dos lojistas aqui da região. A gente trabalha com 3 vertentes. Uma é a linha de vários produtos, câmera, fechadura digital, eletrônica, receptor de TV. São mais de 200 produtos. Eu consigo nessa empresa credenciar lojistas para vender Vivo para qualquer lugar do Brasil. Vivo Controle, Vivo Pós-Pago, Vivo Fibra, eu que credencio. Então, lojista que estiver ouvindo, tiver interesse, me procura que eu consigo credenciar. E eu agora estou recebendo, fazendo parte do programa do EAF, nessa distribuição, que é a entrega de receptores gratuitos para quem está cadastrado nos programas do governo. Estou recebendo 2.000 kits que eu vou distribuir para toda a região aqui. Então, são essas 3 vertentes aí na distribuição. Então, vamos forte. Esse ano vai ser incrível.
Tem a parte de alimentação ainda à noite? Como é que está?
Você
está
ainda? Todo negócio para mim tem 3
etapas.
Negócio para mim. O futuro do negócio. Ou ele é herdado, ou ele quebra, ou ele é vendido. Quebrar ninguém quer.
Sim.
Só pode ser herdado ou vendido.
Exatamente.
Então, irmão, quando aparece uma oportunidade boa, a gente passa e vamos nessa.
Ah, ótimo.
Tô trazendo esse ano a novidade até junho. Eu já assinei o contrato. Um negócio no ramo de educação.
Você já viu, né, Jovem? A cabeça não para, né? Já viu que esse homem não para o tempo todo buscando novidades aí o tempo inteiro. E a gente tem muita... Eu fico muito orgulhoso de ver esse empenho, por mais esse modelo, né, de gestão, porque é um cara que eu vejo uma juventude aí aflorando e vai buscando o mundo, né, para isso. Mas, Jorginho, como é que é a mão de obra para seus serviços aqui em Ilhéus?
Eu converso o tempo todo, Juninho, com os empresários, e essa é a maior dificuldade nossa. Hoje a gente não só tem um problema de mão de obra qualificada, mas a gente até estava conversando antes aqui, né? Sim. De entrar ao vivo. Eu acho que tem um problema de cultural mesmo, de educação aqui na região, porque a dificuldade é de realmente o colaborador querer se melhorar, se transformar. Às vezes a gente traz benefício de treinamentos, e a coisa não anda. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, com a mentalidade do profissional daqui da região.
Mas eu vejo que nas suas reuniões, que eu te sigo nas redes sociais, e qual é a sua rede social, Jorginho, para as pessoas?
Jorginho Loyola.
Jorginho Loyola, Loyola com Y, né?
É, com Y.
Então, coloca aí, gente, que esse cara dá um papo, tem as reuniões de equipe que ele faz lá, motivacionais, eu vejo, acompanho.
Treinamentos.
E realmente você tem que pegar aquilo ali e trazer para o seu dia a dia, né? Porque quando você olha, não é simplesmente o que ele está falando para a equipe dele, é o que ele está fazendo com a equipe dele que você pode absorver e trazer para dentro de sua casa, motivar suas pessoas, motivar ao seu redor, né? Seja ela na empresa que você trabalha, que você é dono, qualquer coisa, tipo, porque a parte motivacional, que eu acho que é fantástico, é isso que a gente tem que acolher e ir para cima e levar isso como referência. Então, quem puder seguir Jorginho Loyola, Fica muito tranquilo aí. Joabes, tem uma pergunta para ele, né?
Eu primeiro quero colocar uma coisa que eu fiquei meio assustado aqui. Eu estou há muito tempo no mundo público. Quero deixar um abraço aqui para Vinícius Mendonça, porque eu vi criança, sou mais velho que Vinícius.
Ah, é?
Tenho muito orgulho. Na verdade, na família de Vinícius, quem eu mais gosto é da mãe dele. Eles sabem disso. Você sabia que em um acidente grave de trânsito, ela doou sangue para salvar a minha vida?
Não sabia.
Pois é. Não, ninguém sabia, porque essas coisas do coração a gente fica guardado. Mas eu estou assustado com o que aconteceu. Eu estou acostumado a conversar com empresários em diversas cidades da Bahia, e os caras têm uma empáfia de orgulho que está acima das outras coisas.
Sim.
Aí vem Jorge e desce para uma humildade sem precedentes, que eu vi até hoje em entrevista, e se colocar como cidadão, como homem, como pai de família, como filho, como irmão. Exacerba a simplicidade aqui. Então, cara, isso é muito bom.
Isso é bom.
É muito bom. E aí vem mostrando os exemplos de vida dele, da história, como ele entende, como ele compreende, como ele vê a vida. Cara, se todo mundo fizer assim, nós construiremos um mundo infinitamente melhor. Mas é importante que a gente construa esse papel. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui. Como a economia do Brasil, da Bahia e do município impacta a tua atividade profissional primeiro? Mas eu tenho uma outra ainda.
Repete para mim aí, como é?
Como a economia nacional, estadual e do próprio município impacta a tua atividade? A economia mexe muito com a tua atividade, a circulação de dinheiro, a economia é melhor, melhor. Mexe com a tua venda, com a tua capacidade de venda, com o teu negócio?
Sempre mexe, né? Sempre mexe. A gente, apesar, eu tenho uma máxima também, eu tenho várias máximas.
Sim, tô vendo. É porque a pessoa que é o máximo é sempre assim, né?
Eu tenho uma máxima que é o seguinte, bate no peito, assume responsabilidade e faz o que você tem que fazer. Só que...
O que for possível fazer.
Não, o que tem que fazer. Disciplina é você fazer o que tem que ser feito e ponto. E assume a responsabilidade. Eu já quebrei outros negócios. E... Por exemplo, eu tinha uma loja em Itabuna chamada Franquia do Celular, você lembra?
Lembro.
Eu adoro dizer isso. Aí, durante a pandemia...
Era na esquina?
Era na esquina.
Sim, eu lembro.
Eu quebrei esse negócio, né? Eu tinha um sócio, a gente quebrou. E as pessoas falam, poxa, quebrou por causa da pandemia, não foi? Seria muito fácil para mim.
Sim.
Porque você, as justificativas... Olha só essa frase. As justificativas, elas convencem pessoas, mas não mudam o rumo da sua história.
É isso aí.
Aí eu poderia dizer, não, realmente a pandemia quebrou, mas isso não ia me fazer um cara melhor. O meu concorrente na pandemia, ele saiu, o meu concorrente assim, o cara que eu visava, né, que eu fiz o benchmark, ele saiu de 44 lojas para 100 e tantas lojas. Então foi a pandemia que quebrou o meu negócio?
Não foi.
Não foi. Foi minha incompetência em lidar com a gestão da minha empresa. Então assim... os fatores externos realmente eles interferem bastante no negócio da gente, mas a gente não pode usar isso como justificativa.
Reinventar, né?
Não, você tem que dar um jeito.
Eu acho que em tudo na vida, né? Em tudo que você aceita o desafio para fazer, você tem que buscar ser diferente. Não adianta viver na mesmice, não adianta fazer simplesmente o que os outros fazem ou deixam de fazer.
Sim,
né? Você tem que ir quebrando paradigmas, então a gente tem que ir buscando sempre aprimorar as coisas e buscar onde é que está o seu viés. Eu acredito que em qualquer setor, seja ele no privado, mas seja ele no público também, sim, você tem que buscar ir fazendo a diferença. Buscar modelos que deram certo e ir adaptando para suas realidades e, claro, ir quebrando as barreiras que vão ser encontradas em qualquer passo.
Perfeito.
Boa pergunta, viu?
A gente vai aprendendo e ensinando. É assim que é o processo. Vinícius está silencioso novamente.
Tá.
Ficou silencioso. Fica à vontade. Tem uma preocupação muito em minha vida, que é como a fraternidade pode avançar no mundo. Você criou um programa, você criou um projeto, ou criaram um projeto, eu estou até passando Valderico nesse momento, e eu vou lhe contar a minha experiência com o teu projeto, que eu já te contei pessoalmente. Eu estou no prédio de minha irmã, o Lumière, onde vocês têm uma atividade na esquina. Eu acho que era um sábado desse, que a gente dá uma paradinha depois das 11 da manhã, e lá eu vejo que chega carros nos Amigos Solidários. Aí eu olhei assim, peraí, jovens, e você? Fica como nessa história? Coloca uma bermuda, desço para o mercado, faço uma grande feira, para o carro, tira daqui. Porque eu me senti na obrigação, enquanto ser humano, enquanto pessoa fraterna, de participar do seu projeto, mesmo que momentaneamente, pontual. E aquilo me deixou... E aí fui perguntar ao irmão meu, que é teu amigo, Jefferson. E quis saber mais do que é os Amigos Solidários. O que levou o Jorginho, empresário...
Uhum.
Era sua, mas deixa eu fazer essa.
Faça.
O que levou o Jorginho, empresário... a criar ou a
desenvolver, né?
Desenvolver ou até de forma comunitária, a criar os amigos solidários.
Jobs, material que ocultar fala o seguinte, ó, não permita que alguém saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Juro pra vocês, todo dia eu acordo e falo assim, ó, meu Deus, me dê força e sabedoria para que eu possa ser um pouquinho só da imagem e semelhança de Jesus aqui. Não dá para chegar nunca, nem, mas quem eu posso ajudar hoje? Pense você sair de casa pensando nisso. Já pensou que mundo massa se todo muito mundo melhor. Saísse de casa pensando como é que eu posso ajudar alguém hoje? E não precisa ser com dinheiro. Muitas vezes é você ouvir alguém, é você dar um abraço em alguém. Esse dia eu tava na porta da minha loja, passou uma senhora angustiada, e aí eu, meu filho, meio que assim, eu fui ouvir, chorou, se derramou de lágrimas, só porque eu tava ouvindo, me convidou depois pra formatura, nem me conhecia, me convidou pra formatura da filha, disse que me amava na mensagem, ou seja, essa pessoa só precisava de carinho.
Atenção.
Atenção.
É.
Só isso. Então, assim, eu penso que a vida é isso. Você acredita, Juninho, que você é um cara privilegiado hoje na vida?
Com certeza, com certeza.
Então Deus, eu acredito muito nisso, ele dá pra gente poder, a gente é diferenciado, a gente tem mais benefício do que a maioria das pessoas.
Sim.
Então a gente tem responsabilidade, a gente precisa fazer algo em prol das outras pessoas.
Fazer a diferença.
Tem que fazer a diferença. Certo? Então os amigos solidários, voltando pra sua pergunta, não tem... Impossível eu não ser uma pessoa boa tendo Gilca como exemplo. Verdade. Dentro de casa. Meu pai também é um cara que é empreendedor, que adora ajudar pessoas, mas minha mãe é a maior inspiração. Você vê a energia saindo dela, né? Vinícius
irradia
de personal dela. Ela, por onde ela passa, ela encanta. Então não tem. Eu ia ser um cara. Não tem como. Eu aprendi com ela. Então, assim, eu quero, eu digo a ela direto, eu quero terminar a minha vida sendo orgulho pra ela. Então, Amigo Solidário nasceu disso. Desde 2004, já tinha falado isso aqui na rádio da outra vez. Eu faço doações mensais. Todo mês a gente arrecadava entre amigos, ajudava. E aí foi uma virada de chave. Né, Lucas Leite e André Nora, vamos mostrar isso para as redes sociais, bora mostrar isso para as pessoas, bora inspirar mais pessoas, bora fazer, marcar outras pessoas no Instagram. E eu nunca tinha pensado nisso, eu tinha feito não.
É porque pensa até que às vezes está querendo se amostrar.
Exato.
Né? Tem hora que a gente ajuda, mas ainda mais quando você vai por exemplo assim, YouTube. Deve ter sido muitas pessoas falando, Jorginho quer ser vereador, Jorginho quer ser prefeito.
Certeza,
Jorginho quer ser, né? Então, assim, por você se propor a fazer uma atividade ajudando o próximo, as pessoas falam logo. Aí requer benefício.
Quer alguma coisa.
Pronto, quer alguma coisa. Então, assim,
política,
às vezes até eu me limito muito, viu, Jorginho? Você lembra também quando teve aquelas enchentes em 2020, que eu falava assim, Jorginho, eu quero ajudar dessa forma, mas não publicize isso, não. Não apareça, não, porque é muito fácil depois você ser capitalizado por um processo desse. Não, e quando você faz do coração, é uma outra grandeza, né? Então, mas mostrar isso realmente é interessante, porque você acaba impulsionando outras pessoas, né? E é multiplicando esse processo de ajuda mútua, né? Então, assim, as pessoas, eu sempre falo isso, viu, Jovens? Que quando você chega num amigo solidário, num projeto, numa ação que eles estão fazendo, né? Acaba que a gente fica mais feliz doando que quando você ganha alguma coisa, entende? O fato de você doar dá uma alegria que vem de dentro, meu amigo, um negócio assim surreal. E só quem vive aquela emoção. Eu lembro da gente descarregando carretas de alimentos, né? Pra poder fazer os kits. Então, assim, colocava a mão na massa também junto. Então, assim, é muito legal. É muito gratificante isso. Mas, Vinícius, tem uma pergunta pra você.
Lá,
vou roubar ele aqui, viu, Nai? Um pouquinho aqui do Mais Saúde.
Eu tô aqui ouvindo as histórias, a vida de Jorginho e fazendo umas contas, né? Que o dia tem 24 horas. Eu quero saber qual é a hora que você cuida de você. Tem feito atividade física? Algum tipo de atividade física?
Boa, Vinícius. Boa. Eu adianto que de manhã eu sempre encontro ele dando a corridinha.
Obrigado, velho.
Pelo menos eu vejo.
Eu sei que dia de quarta tem, se os outros dias eu não tenho, eu não sei não.
Obrigado. Foi boa, velho, me defendeu. Mas tenho, velho, tenho. Eu tô com o personal 3 vezes na semana aí. E faço minhas corridinhas também. Ontem fiz uma corridinha, segunda eu faço também, tem um grupo de corrida aqui. Tô sempre me exercitando aí.
Ó, tá vendo aí? Cuidando da cabeça também. Tá em dia. É, tá em cima. Mas vamos lá. Tem mais uma pergunta, Jopes? Diga aí.
Eu fico com a mente voltada para uma mesma coisa. Quando você cria os amigos solidários, é óbvio que termina repercutindo. Outras pessoas no seu entorno começam a participar. Não é isso? Vocês têm uma rede social, deve estar lá todo organizado. É bom que deixe o endereço repetido às vezes aqui para as pessoas saibam. Mas aí vai uma pergunta seguinte. Vocês têm algum programa de expansão? Vocês pretendem expandir esse projeto de vocês para outras áreas da cidade? Ou vocês já se consideram genéricos nesse atendimento para todo o complexo do município de Ilhéus?
Massa pergunta. Você sabe que hoje a gente não está em Ilhéus só, né? A gente atende Ilhéus com 41 líderes comunitários aqui dentro. Então a gente tem um mapeamento aqui de grande parte da cidade, mas a gente também está em mais 31 cidades. A gente monitora 31 cidades da região. Então o trabalho da gente não tem região. A gente quer ajudar pessoas. Hoje os amigos.
Aí eu vou comprar de Valderico agora. E vou comprar de mim mesmo. Acho que a gente tem outra relação de comunicação. Me parece que diante do que a gente está assistindo aqui, ouvindo aqui, e do que isso pode expandir, eu acho que agora cabe um papel a quem está na comunicação, ajudar na divulgação, para que esse exemplo possa ser expandido e que outros exemplos como esse possam acontecer no município. É para você essa pergunta, viu, Valdérico?
Não, mas Jorginho pode mais do que eu aqui estar falando sobre isso, né, Jorginho? O tanto que a Gabriela FM é apoiador, a Gabriela participa do Amigos Solidários também. Né? Então a gente tem muita colaboração a fazer, não tenho dúvida disso, mas a gente também já está dentro desse processo. Então, Jorginho, pode falar um pouco mais aí para não parecer que é casa própria aqui, falando da casa própria, né, Jorginho?
Não, a Gabriela FM, quando teve essa ideia de a gente tentar mostrar e inspirar pessoas, foi o primeiro lugar que a gente veio. Estava aqui e a gente estava falando sobre uma doação de brinquedos que a gente ia fazer e a gente começou a marcar um outro. Enfim, nessa doação a gente doou mais de 1.000 brinquedos aqui em Ilhéus. E hoje eu tenho o maior orgulho do mundo, Joabes, Vinição, Bed, Valderico, de dizer que hoje a gente faz um trabalho na comunidade. Hoje a gente tem os líderes comunitários, através deles a gente mapeia quem são as famílias mais vulneráveis. A gente pega essa família e passa um tempo com ela, 3 meses, entregando assistência jurídica, odontológica, cardiológica, psicológica. A gente está junto.
Colocando ali mesa na, alimento na mesa.
E o principal, que é um pré-requisito, inclusive, do programa nosso. Essa pessoa querer se mover. Sim. Então, o pré-requisito é alguém nessa família quer trabalhar, porque a gente vai fazer o principal, a empregabilidade. A gente vai capacitar essa pessoa e vai entregar nas empresas parceiras nossas. Então, eu tenho o maior orgulho de dizer que a gente realmente transforma.
Mas reafirme, só pode participar
se a pessoa quiser se mover.
A primeira pergunta que você faz ela?
A primeira pergunta a gente faz. Se você. Eu até esqueci como é. Se você quer resolver o problema, isso. O problema é nosso. Se você não quer, o problema é seu. Então a gente quer mover e colocar essa família para ela subir degraus. Né? Então, esse é o principal missão nossa, né? De transformar a vida das pessoas. E essa enchente agora foi de novo, né? A gente está com esse problema sério aí. E a gente conseguiu já recursos, quase 1.000 cestas básicas para entregar aqui em Ilhéus, né? Mas é isso, eu acho que o trabalho principal, Juninho, é a gente tentar mudar a mentalidade das pessoas e fazer com que elas avancem, entrem no mercado de trabalho, construam sua dignidade, né? Tenham seu recurso próprio, acho que isso é o principal, né?
Bom.
Os amigos solidários, eu tenho uma honra de
estar. Ah, tá, então vai lá que eu já ia seguir o programa, vamos nessa.
Mas é complicado.
É complicado.
Da próxima vez, traga alguém com menos conteúdo que facilita a conversa. Ele convida e depois quer que eu tenho uma última pergunta, e já agradecendo que eu tomei uma aula de fraternidade aqui hoje. Eu já me considero um ser fraterno. Eu acho que você está acima de mim. Eu quero que você esteja mesmo para poder evoluir, companheiro.
Claro.
É assim que eu enxergo.
Buscar para cima, claro.
Nas suas andanças, no desenvolvimento de trabalho dos amigos solidários, em um país que tem muita proteção, pseudo-proteção social com a pessoa, você enxerga muita miséria no meio do povo? Eu encerro aqui.
Joabes, no nosso mapeamento com os líderes comunitários de Ilhéus, a gente tem 2.000, eu não tenho o número exato, não, mas 2.500 e algumas famílias que só comem uma vez ao dia. Uma vez ao dia. É, recentemente a gente chegou na casa de uma família dessa e a criança, Vinícius, estava comendo ração. E a gente fez, não, isso aqui é ração. Aí ela, a mãe, meio sem graça, disse, não, ela, me dê minha filha, não, não fique comendo não, que isso aqui não é biscoito não, tal. Então, é, quando a gente vai, e isso é 5 minutos do centro de Deus, comiam, pelo amor de Deus, a gente vai para ali, é uma África dentro de Deus, do lado da gente. Não é possível que a gente não tenha condições. Se você for lá, você vai querer fazer alguma coisa. São pessoas igual a gente, só que claro, elas vieram em uma condição desfavorável e elas não têm que pagar por isso. A gente que veio numa condição privilegiada, Juninho, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que se todo mundo pensar nisso, se você puder ajudar alguém do seu lado, de alguma, tem que fazer. É assim que a gente vai transformar a vida, é, e é assim que a gente deixa um legado, né? Quando a gente estiver indo embora, alguém vai olhar e vai dizer... O que Joabes deixou aqui para o mundo? É isso. Quem foi Joabes, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor em prol das pessoas, em prol da sociedade. Eu penso assim, eu acho que é simples, a vida é muito simples. As pessoas às vezes complicam, né?
É isso. Tá vendo? Esse é o quadro, né? Gente que constrói Ilhéus. Eu não tenho dúvida que, assim como o Jorginho, outras pessoas...
Peraí, que se eu for embora daqui sem mandar um beijo pra minha esposa...
Não, mas você não vai embora agora também, não.
Ela disse, ó...
Você não vai embora, não. Calma.
Minha esposa falou assim, ó... Olha, vá na rádio, agora mande um beijo pra mim, viu?
Com o dedo bem no rosto, né?
Com o dedo no rosto, olha lá, viu? Olha, tá entregue, viu, amor? Te amo.
Ele quer voltar pra cá,
Renato, oi. É tudo igual, né, Renato?
Fica tranquilo,
porque tá todo mundo igual, você não tá solitário nisso aqui não, viu?
Pode ficar despreocupado, viu, Nando, que eu vou deixar um recado aqui pra Léo Guedes também no Love Songs.
É verdade. O plano é isso. Mas assim, esse é o quadro Gente que Constrói Ilhéus. Né, nós falamos dele no sábado passado e a gente fica muito feliz de estar inicializando esse quadro com a gente aqui, com o Jorginho. Viu, Jorginho? Muito obrigado de fato disso aí. Mas você não vai embora agora não, porque os outros assuntos que vêm aqui para frente, não tenho dúvida, né, que envolvem todo o processo, e eu quero ouvir, claro, as suas opiniões, que é somatórias para a gente. Vamos seguindo, Renato.
Beleza, só deixar um adentro aqui, Júnior, que Jorge Loyola, carinhosamente chamado como Jorginho, Valderico Júnior, carinhosamente chamado como Júnior, né, são pessoas novas que mostram, que constroem Ilhéus, são empresários de sucesso. E você também que está aí do outro lado, não tenha medo, né, de mostrar o que você faz também. Entre em contato com a gente,
com certeza,
que a gente tem o maior prazer em divulgar o seu trabalho. E se você tem um trabalho social, a gente também tem o maior prazer de ser seu parceiro. Porque às vezes as pessoas acham que pessoas novas, né, pessoas de idades mais novas, não têm esse poder de administrar uma empresa, administrar uma vida, administrar, digamos, colaboradores. Parabéns, Jorginho. Eu digo a você, isso a você, porque eu sou seu amigo e sei que você é um cara diferenciado. É luz onde chega, viu?
Parabéns. É isso aí.
Parabéns sempre. Vamos que vamos. São 8 horas e 41 minutinhos para você que está aí, ó, se preparando para o trabalho. Olha a hora, hein? 8h41.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Vamos lá. O que é simples assim pra gente no Papo e Gestão de hoje, hein?
Simples assim de hoje vai... Na verdade, o simples assim de hoje seria falar sobre turismo.
Exatamente.
A gente tinha feito uma pesquisa gigantesca nessa área, mas diante da catástrofe que aconteceu, nós resolvemos mudar para a questão da infraestrutura.
Uhum.
Em que momento Ilhéus se coloca como cidade preparada para esses grandes problemas climáticos? Que não é culpa de prefeito, a questão do clima. Não dá para dizer aqui que a culpa é do prefeito. A forma como você lida, como você se antecede, como você se prepara para isso, é que de responsabilidade da gestão. Então, simples assim, vai fazer um olhar sobre a questão habitacional de Ilhéus, sobre a questão dos murros, sobre a questão que envolveu essa última semana.
É, com certeza, né? Vale ressaltar isso, porque quando a gente fala que não é culpa de gestor nenhum, E de fato não é, porque a parte climática está aí nos processos. Mas a preparação para que isso seja de menor impacto possível para a sociedade, isso sim a gente tem que trazer as responsabilidades, né, para as pessoas que estão tocando o processo. No caso, aqui a gente fala do município de Ilhéus, onde teve um anúncio, né, mais de 10 dias, 8 a 10 dias, que se falava vai cair uma grande quantidade de chuva, vai cair uma grande quantidade de chuva. E a gente não vê nenhuma ação de prevenção, Jorginho, né, para que os danos sejam os menores possíveis. Poxa, chuva, a densidade da água foi tão forte que, por exemplo, na minha casa, Jorginho, arrastou telhas e molhou por dentro de casa. Aí eu tenho uma casa estruturada, uma casa... E quem não tem? E quem vive em locais que com pouca água já fica muito debilitado? Então, assim, o quanto que o poder público tomou para si essa responsabilidade, cuidou da parte de escoamento de água, que é, para mim, a grande problemática, né, dos últimos tempos no município de Ilhéus, né? De uma forma geral, ou seja, não é só a cidade, tem vários lugares que sofrem muito, né? Distritos, povoados que sofrem com chuva, seja acabando com suas estradas. Seja... Então, quais são as prevenções para isso? Eu acho que a gente tem que ter uma administração pública que pense nas soluções. Eu tenho que chamar, se eu não tenho capacidade, viu, Jovem, se eu não sou o engenheiro que estuda isso, que sabe dessas coisas, mas eu tenho que ter pessoas técnicas do meu lado, capacitadas, para poder discutir isso em alto nível e trazer as soluções. Eu não gosto muito dessa parte de remediar, ou seja, aconteceu a chuva, alagou tudo, aí a gente vai começar a limpar bueiro, aí a gente vai começar...
Na segunda-feira, depois da primeira chuva, tinha funcionários públicos de bota dentro d'água nos abastecimentos de bueiro. Mas eu sabia que a chuva ia acontecer. Aí não dá para a Defesa Civil não ter culpa. Ela tinha que fazer um comunicado, colocar em toda a imprensa, prepare-se para uma grande chuva que vai acontecer. Era simples. Então eu já fico ciente. E eu, Prefeitura, fazia a desobstrução dos bueiros.
Simples assim.
Resolvia simples assim. Ou seja, questão de planejamento.
A gente sabe, né, do problema da geografia da cidade, não é? Ou é uma cidade que tem muitos morros, muitas encostas que precisam ser feitas. Mas aí a gente para pensar assim, a cidade alaga em vários pontos. Ah, aí a gente vê um ou outro ainda entrar na internet e falar assim, quero ver que... Você, falar das enchentes é fácil, quero ver falar na hora que a prefeitura está trabalhando, não é? Mas aí eu lhe falo, me mostre um lugar que foi feito em 8 anos agora, não vou falar muito para trás só não, vamos falar de 8 anos, né? Qual foi o local que foi feito um escoamento de água adequado, que aquele ponto que foi feito não alague mais? Então, assim,
o último serviço foi feito por Newton Lima na bacia do estádio Mário Pessoa e funciona. Ah, mas não, alagou, vai alagar, mas 24 horas depois está tudo seco. Então é preciso que a verdade seja colocada.
Claro.
Newton Lima na bacia do Mário Pessoa fez um grande serviço.
Eu quero saber porque assim, fica só criticando, porque eles só sabem dizer isso, né? E a gente fica assim, não, eu quero a solução. Qual foi o local que, por exemplo, fizeram o calçadão de Ilhéus, a reforma do calçadão inteiro ali, do comércio, né? No centro da cidade. Mas primeira chuva que deu, alagou tudo, Jorginho. As comerciantes perdendo móveis, perdendo mercadorias, porque alaga. E você tem ali a partir da 2 de julho que pode escoar a água toda para lá. Então, assim, me mostre um lugar, Jorginho, me fale de um lugar que foi feito uma intervenção que a gente conseguiu resolver a problemática das enchentes, por exemplo, dentro da cidade.
Uma galeria de 60 por 60, eu estou sendo bondoso aqui na galeria da Marquês de Paranaguá, acho que é menos que isso. Não vai resolver, a gente precisa de uma galeria, no mínimo, 1x1,5, 2x2, não vai resolver. A gente precisa de uma coisa muito mais capaz, que tenha eficiência na questão da escoação.
É por isso que eu bato tanto, Jorginho, que nada acontece sem planejamento. Seja ele qual for a área. Você está na parte empresarial, você tem que planejar o passo a passo da sua vida. Se é na parte social, qual é o passo que os amigos solidários vão dar para poder evoluir. E assim tem que ser na gestão pública. A gente precisa ter planejamento, pessoas capacitadas. Agora, não simplesmente cargos ocupados. A gente tem que ter pessoas que queiram trabalhar, queiram produzir e busquem profissionais, cada um na sua área, para somar e fazer da melhor forma possível. Então, fica aí, né, Renato? Né, Joabes? O simples assim, porque a gente precisa falar de planejamento, falar da melhor forma possível estrutural do tanto que nossa cidade... A gente sabe, viu, gente? Nós estamos aqui, a gente sabe das problemáticas. Qualquer pessoa que se coloca à disposição para discutir, né, e buscar soluções para Ilhéus tem que saber de suas problemáticas, sim. É uma cidade que depende de muita intervenção pública, sim. Nós temos entendimento para isso. Agora, tem que haver um planejamento. Você tem que botar no planejamento financeiro as obras de intervenções para melhorar a qualidade de vida da população que a gente tanto precisa acolher e dar a atenção devida. Correto, Jobs?
Exatamente nessa linha. Planejamento antecede a execução. Quando você planeja, a execução fica muito mais fácil e a solução será muito mais rápida.
É isso aí, Renato. Vamos seguindo.
Vamos seguindo. Agora são 8 horas e 48 minutinhos, faltam 12 para as 9. Daqui a pouquinho teremos o Gabriela Cravo e Canela, aquela edição em que a gente mistura o axé, o pagode, o forró, o reggae, para você que está sempre aí na programação da 102,9, dando essa moral para a gente nesse final de semana gostoso, tá bom? Bom, o Papo em Gestão traz tudo isso e muito mais, inclusive um dos quadros que é por pouco tempo que já chegou, mas já está levantando aí aquela expectativa da turma. E agora a gente traz o Hipocrisia.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Agora 8 horas e 49 minutos, Joabes Ribeiro. É com você.
Hipocrisia.1, não é isso? Esse quadro foi criado com a ideia de quebrar a questão da narrativa simples. Não estou contra a narrativa, não.
E que semana passada foi matéria de vários blogs depois aqui do nosso hipocrisia.com, né?
Tanta necessidade.
Você viu, né?
Pior que nossa, é porque não precisava tanto anúncio, não. Só era dar resposta simples.
É, era. Você viu, né, Renato? Que depois do hipocrisia.com aqui...
Eu não cheguei na feira, Valdeiro. Consegui chegar na feira. O que é que quem está com verdade? Eu não sei. As pessoas que têm que dizer quem está com verdade.
Exato. Porque
se eu falo para Vinícius A e Vinícius diz B, alguém está mentindo.
Exato.
Alguém dissimulou a verdade, concorda?
Exatamente. Aí os blogs foram 4, 5 dias aí discutindo o grupo de WhatsApp com esse negócio. A gente sabe que foi o hipocrisia.com que saiu com essa demanda, né, que era verdadeira, que é verdadeira e precisa ser discutida de fato. Mas nós temos mais hipocrisia.com.
Até porque nós não criamos nada.
Nada.
Os fatos estavam nos rádios, nos jornais, nos blogs, nos meios de comunicação e nós só fizemos tentar clarear essa verdade.
Exatamente.
Quem estava mentindo, Bebeto ou Mário? Até hoje nós não temos essa resposta.
É.
No Hipocrisia de hoje,
vamos lá.
Vamos voltar ao mesmo assunto. Hipocrisia é o único quadro aqui desse programa que ele vai sai totalmente um pouco da gestão e cuida da política. A ideia era ser mais, terminamos entendendo que a gestão era muito mais importante, que o gente construía era muito. Ou seja, terminou sendo um quadro menor, mas no hipocrisia.com de hoje não tratar da relação dos candidatos a prefeito do grupo do prefeito. Já que fora do grupo prefeito, está tudo claro para mim.
Sim.
Ou não? Está tudo claro. A gente sabe quem são os pré-candidatos, de todas as agremiações partidárias, de todas as siglas, de todas as federações, do que está se juntando. Por que o nome de Marcos Flávio, que é o nome que vai ser objeto da hipocrisia de hoje, foi colocado? Eu quero lhe dizer aqui que fui colega de Marcos Flávio até 2008. E se alguém falar mal de Marcos Flávio, eu vou defendê-lo. Porque eu conheço Marcos Flávio enquanto vereador. Foi um exemplo de colega. Exemplo. Extremamente educado, cidadão solícito, jamais se negou dentro da Câmara quando solicitar qualquer coisa, de não contribuir. Olha, tem uma proposta minha aqui, tem um requerimento meu aqui, tem uma indicação minha aqui. Era aprovação imediata, Jorginho. Significa que esse cara está coadunado, está conectado, é a palavra, com tudo diz respeito ao papel do político. Por que Marco Flávio não vai ser o candidato de maio?
Ah, ele não vai ser o candidato?
Não, né? Não vai ser. Eu quero que você me dê espaço nessa rádio para eu dizer que eu estou mentindo. Não, desculpe, eu não minto, que eu estou enganado. Eu quero estar enganado nesse assunto. Seu irmão sabe disso do que eu vou falar.
Mas tem mais de 8 meses que tá aí em todas as fotos, todas.
Pronto.
As apresentações.
Exatamente, tava dentro do mar puxando a corda da puxada do mastro. Tava dentro do mar. Esse Marcos Flávio é colocado como um dos pré-candidatos do prefeito e em determinado momento é o pré-candidato do prefeito e não será o candidato do prefeito. Porque o candidato do prefeito é o seu articulador político Bento. Ninguém tem dúvida que o pré-candidato de Mário é Bento. Eu quero estar enganado sobre Marcos Flávio e falar aqui que estou enganado. Porque eu posso estar enganado, eu estou enganado na metade das vezes e na outra metade eu acerto. Por que não é? Porque Mário Sobrinho não deposita confiança para ser o candidato. Mário Sobrinho não tem sobre ele o entendimento, a compreensão que sendo Marco Flávio, o projeto de Mário continua. Porque não vai continuar sendo Marco Flávio. Porque Marco Flávio tem um histórico familiar de gestão, de política. Vai implantar o seu próprio projeto de governo. E Bento é o único pré-candidato que implantaria, em hipótese, em tese não vale, em hipótese, o projeto de Mário. Bento é o articulador, é o operador da administração de Mário. É esse o homem que Mário vai colocar como pré-candidato, o alienígena. Eu espero estar enganado e que não seja mais uma hipocrisia velada na política de Leos, fritando um cidadão de bem, um cidadão honrado que eu tenho na minha espera de amiga, eu tenho muito apreço por ele, mas Marcos, você está sendo fritado e nós vamos descobrir isso daqui a 2 meses. Esse é o hipocrisia.com de hoje.
Vamos seguir em frente com o nosso Papo e Gestão nesse sábado gostoso, um sábado repleto de coisas boas. E a gente tem mais coisas para trazer aqui?
Tem um nota máxima.
Pronto, então não é por isso que a gente não vai deixar de preparar essa nota aí. Você que está aí do outro lado, depois do hipocrisia, depois do simples assim, a gente também tem que aproveitar para dar nota máxima aos destaques da semana. E é isso. E é claro, a gente chama agora, no Papo e Gestão, essa nota mais que especial para você que tem do outro lado e merece, viu?
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
Valderico Júnior, quem merece nota máxima?
Renato, a gente não pode deixar de dar nota máxima nunca, e aproveitando, por isso que eu segurei Jorginho aqui também, né? Não pode deixar de dar a nota máxima para todos os movimentos sociais de Ilhéus, porque por todo o trabalho sendo feito ao longo desse tempo, e a gente pega uma semana complicada por causa da chuva, mas a gente vê a operação tanto do Amigo Solidário aqui na pessoa de Jorginho e todos os companheiros, mas o GAP, o Amor Sem Fim, o Banho Solidário, né? Todos os clubes de serviço da cidade, o Abrigo São Vicente, que tem um trabalho maravilhoso aqui também com os idosos. A gente ontem esteve no Iguape com uma associação lá também, que se juntaram, fizeram lá, Pastor Matos e Companhia Limitada lá fizeram, como é? Nery teve também lá fazendo esse trabalho maravilhoso. Então, assim, o tanto de coisas boas que a gente tem. Então, Jorginho, a nossa nota máxima vai em seu nome, mas em todos os agentes multiplicadores da assistência aqui em Leos, as pessoas que fazem esse trabalho ser cada vez mais forte e mais maravilhoso, meu amigo.
Excepcionais mesmo.
São parceiros, né, Jorginho?
Não, parceiraços. A gente tem um grupo que, quando tem demanda, todo mundo se articula, todo mundo tá junto. Então, realmente, o pessoal faz um trabalho sensacional. E da minha parte aí, eu vou terminar, reunião, com uma frase que eu acho top, assim, que é de Mário Célio Cortella. Ele é muito massa. E ele fala o seguinte: faça o seu melhor enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E isso move a gente, né?
Com certeza. Frase dessa frase fortíssima.
Você vai fazer o seu melhor, até ter condições melhores para fazer melhor ainda, isso em qualquer cenário.
Esfera, claro.
Qualquer esfera. No trabalho, com pessoas, em projetos sociais, enfim.
Em casa.
Em casa.
Tudo.
Tudo. É. Então, eu termino aqui da minha fala com essa frase e mandando um abraço gigantesco para os voluntários dos Amigos Solidários, que não fossem eles, a gente não seria nada, né? As pessoas que trabalham ali, ó, a troco do que você falou, né? Porque o maior beneficiário é quem doa, né? Porque aquela energia fica, né? Enfim, mas mandar um beijo pra Cela, pra Mari, pra Nico, aí todas as pessoas que participam ativamente aí e fazem esse projeto acontecer.
As pessoas que querem participar do Amigo Solidário, Jorginho, calma que tem a nota baixa também, viu, Jabes? Jabes, viu? Peraí. Então, assim, a gente sabe que as pessoas podem somar nesse processo. Sim. Mas muitas vezes, mas eu não tenho condições hoje de... Mas o trabalho em si já é um grande, né, esforço, não é isso, Júlio?
A pessoa escolhe qual é a forma que tem para ajudar, né? Hoje nossa sede fica ali no Clube Social, inclusive mandar um abraço pro Clube Social, que ajuda muito a gente nesse
sentido. Albertinho, né? Pessoa, Albertinho, Companhia Limitada, fantástico. Cristiano Caboclo, todo mundo lá, né?
Fantástico. Então, procura a gente lá, vai lá, de 8 às 12, de segunda a sexta, bate um papo com a gente, vê como você quer ajudar.
E como pode, valor, né?
Financeiramente, às vezes doando seu tempo, às vezes indo para ação, às vezes se disponibilizando para capacitar alguma família vulnerável, enfim. Estamos aqui de braços abertos para multiplicar esse amor.
Isso. Maravilha, maravilha. E as redes sociais também, né?
Amigos Quem, Solidários.
É só entrar com Amigos Solidários. Isso. E tem muita coisa bacana lá. Vamos lá. E a nota mínima?
Nota mínima de hoje eu não gostaria de dar, mas vou ter que dar a Coelba. Eu entendo que as chuvas são fato extraordinário, fora da realidade do cotidiano. Mas a Coelba tem que ter responsabilidade. O destino de Pimenteira está há 6 dias sem energia. Significa dizer... que aquele agricultor, aquela agricultora, aquele pai de família, perdeu tudo na geladeira. Isso foi na cidade perto de baixo. Aliás, ainda dão um jeito, sabe salgar, viu? No interior ainda sabe salgar. Mas também o distrito de Santo Antônio. O ramal do povo não tem energia há 4 dias. E a Coelba... Vocês receberam aqui na Gabriela alguma informação da Coelba sobre o fato?
Difícil.
Ora, a Coelba informe a sociedade. Olha, nós tivemos problemas. A solução vai acontecer em X dias. Não dão resposta nenhuma. A Coelba é indiferente a essa realidade. Então, nota mínima vai para a Coelba em relação à sua irresponsabilidade com a transmissão de energia elétrica.
É isso. Deixa eu mandar aqui um alô, viu, Renato? Quero mandar um grande amigo, Ragma, está nos ouvindo. Né? Já mandou mensagem aqui para nosso amigo Vinícius Mendonça, né? Mandando um grande abraço. Então, Ragma, aquele abraço. Juliano Boana também, gente da melhor qualidade possível. E mandar um abraço também para nosso amigo Cabelo, né? Ramiro, que você foi conhecer o filho ontem, não foi? A filha, não foi? Então, pegou no colo lá. Cabelo, tamo junto, viu? Um abraço, querido. Um abraço pra todos vocês aí. Vamos seguindo.
É uma coisa que é até chata você falar pro dono da rádio que o horário dele acabou. Mas, infelizmente, chegou o horário.
Esse Renato. Perde o amigo, mas não perde a piada.
Chegamos ao final de um Papo em Gestão, muito bacana a presença de todos vocês, um papo muito que show. Você vê que passa uma hora a gente conversando aqui, né? As pessoas também participando.
Rápido.
E aquela coisa, quando o papo é gostoso, a gente vai fluindo, os nossos ouvintes também ouvindo, e o que é bacana depois é o feedback que vocês estão tendo na rua, né? Isso que é o mais importante. Então, fique à vontade de vocês para as considerações finais.
Só para agradecer aos ouvintes, agradecer a presença dos amigos aqui, agradecer a aula de civilidade, de fraternidade que eu aprendi hoje aqui. Foi uma aula. Pelo menos eu sou um ex-professor, foi uma aula. E mandar um grande abraço para o povo de Ilhéus. Mantenham a persistência, mantenham a vontade de evoluir, não desistam diante dessas dificuldades. E você que é de associação de moradores, de clube de serviço, de entidade do terceiro setor, vejam o exemplo e procure dentro da sua comunidade fazer algo parecido aí dentro. Um grande abraço a todos.
Com certeza, Jorginho, pode falar de suas considerações finais aí também.
Não, eu só quero agradecer demais. Foi muito, foi uma experiência muito legal aqui a gente fazendo essa troca aqui. Aprendi muito também, Jobs. Tô aqui... admirado do programa, achei top demais e só tenho a agradecer, gratidão, a Gabriela é top demais, é massa.
Aqui a casa é sua, viu, Jorginho?
Eu sei disso.
Que a gente está aqui sempre de coração aberto. Vinícius, venha dar uma consideração final aqui também, venha.
Hoje eu tirei o dia para aprender, viu? A galera fera aqui, o assunto vai fluindo, eu pensei que tinha passado meia hora, já passou uma hora. Mas um grande prazer e uma grande oportunidade de poder aprender aqui com vocês. Um bom sábado a todos.
Ele que fica só uns 15 minutos aqui para tapear a gente, hoje passou o tempo que ele nem viu. Agora você tem que correr para dar o treino de Martinha, senão ela vai pegar você pelo pé, viu? Pela orelha. E não tenho dúvida. Mas eu quero agradecer também a todo mundo, a todos os ouvintes, agradecer a você do interior que tem nos acolhido, que tem mandado demandas, né, para todo o processo aqui de construção da nossa emissora e levando esse... A Gabriela FM é o meio de comunicação, é a voz do povo e é isso que a gente quer sempre. Então você tem sempre voz aqui, participe, mande suas demandas, mande seus abraços, mande seus alôs, né? Então a gente fica muito feliz de tê-los sempre por aqui. E eu tô ficando por aqui, por hoje é só, e a gente tem que... Vou na feijoadinha aqui do lado, que fui convidado também, né? Pegar esse feijão e é isso. Final de semana... bom para todo mundo aí, que seja de muita luz, muita paz e muita energia positiva, como o Jorginho passou pra gente aqui. Um beijo no coração, Renato, e muito obrigado aí mais uma vez por você estar colaborando tanto com esse programa nosso aí, tá bom?
Tamo junto. Próximo obrigado, sábado, querido. Mais um encontro marcado. Cafezinho na mão aí, radinho do lado. Você que vai pra feira também, sintonizado aí no seu carro, no nosso Papo e Gestão com Valderico Júnior e Joabes Ribeiro. Dentro de instantes, mais edição do nosso programa de fim de semana, que é o Gabriela Cravo e Canela, hein? A gente volta já já.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.